Boa tarde. Gravamos em vésperas de uma prometida onda de calor, mas ainda não cederemos inteiramente a uma linha de verão na escolha dos temas de conversa com os comentadores residentes Rita Figueiras e Paulo Pedroso, porque há outro tipo de temas escaldantes. Antes de mais, aquele que se prende com um ciberataque em massa, visando cerca de 200 empresas nos Estados Unidos. A Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos anunciou que está, por agora, a tomar medidas para compreender o ataque. Esta dificuldade de compreensão por parte de uma agência oficial de segurança cibernética é, Rita Figueiras, o mais assustador desta notícia?
Esta notícia, na verdade, estes ciberataques que são cada vez mais recorrentes, como recentemente também vimos o caso da Colonial Pipeline, da GBS, que é uma das maiores produtoras de carnes em termos mundiais, e nesta mesma semana ouvimos de um ataque também ao Partido Republicano nos Estados Unidos. O que isto nos diz é que, de facto, na nossa sociedade atuais, em que os processos e as infraestruturas de comunicação e o funcionamento da sociedade está cada vez mais ancorado em tecnologias da comunicação, que também estão interligadas entre si, está a aumentar enormemente a vulnerabilidade destas mesmas sociedades. E neste caso, mais recente, esta empresa que foi atacada, atacar esta empresa significou em cadeia qual castelo de cartas a todas as outras pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, mas também cadeias de supermercado na Suécia, escolas e jardins de infância na Nova Zelândia, como também noutros lugares.
Tudo o que tivesse alguma conexão.
Tudo o que tivesse ligados a esta empresa que fazia, garantia os sistemas de segurança dos computadores em rede destas empresas. O que significa que a empresa que garantia a segurança foi a empresa que permitiu esta vulnerabilidade do ataque. E há aqui esta questão que se coloca, não é? Portanto, estes ataques que são cada vez mais recorrentes, também cada vez mais centrados em setores vitais da sociedade, como a questão da energia, da indústria alimentar, da segurança desta empresa, mas também da própria polícia, dos sistemas de saúde, as questões dos hospitais são cada vez mais recorrentes, também das vias de comunicação, os caminhos de ferro, o FedEx, portanto, imensas empresas que no seu conjunto são vitais para o funcionamento da sociedade e que, por isso mesmo, estas agências de segurança cibernética, no caso dos Estados Unidos, olham para estes ataques, para estes ciberataques, cada vez mais como também ataques terroristas, não é? Que atacam as infraestruturas da sociedade numa guerra de dados e que vemos aqui a emergir também no capitalismo de dados aqui um novo modelo de negócio, que é quem ataca, não é? Porque pede os resgates, portanto há ciberresgates, ciberataques e também uma indústria da cibersegurança aqui associada, não é? Com um conjunto de efeitos que vai muito mais para lá desta dimensão financeira, que é pensarmos depois nas consequências, nos efeitos que produz, que é produz escassez, como vimos as filas enormes para as pessoas porem gasolina, ou a escassez de carne quando houve o ataque da GBS.
E o pânico associado.
Exatamente, portanto, a escassez, o aumento dos preços, a paralisação e o medo das sociedades.
Estava a ouvir a Rita, Paulo, e ocorreu-me que já não há fortalezas inexpugnáveis.
Num certo sentido, nunca houve. Portanto, todas as fortalezas são construídas para superar uma fragilidade anterior e são tornadas frágeis por um avanço, digamos. E de algum modo é aquilo que estamos a assistir. E, portanto, neste processo da segurança cibernética, o que está aqui em causa, portanto, na cibersegurança, é de facto uma nova dimensão das nossas vidas. E estes ataques, o Fernando perguntava quais são os seus objetivos, eu diria que provavelmente nesta fase são de todo o tipo. Ou seja, há criminalidade pura e dura, há terrorismo, há espionagem, portanto, há uma nova dimensão da vida e nessa dimensão da vida há hoje, digamos, uma guerra de segurança que nós não vemos, mas que é a mesma que havia entre o assaltante de bancos e o segurança que estava à porta.
A minha pergunta pretendia sublinhar esta dificuldade de compreensão por parte da própria agência.
Porque
que
normalmente...
Que tomar medidas para compreender o ataque, estas aspas, enfim, não traduzirão em plenitude o sentido da...
Não tenho nenhuma informação privilegiada, mas a minha ideia sobre isto é que há sempre nestes ataques várias coisas para compreender. Primeiro, quem? Segundo, ou melhor, talvez primeiro, como, no sentido de que cada novo ataque também mobiliza novos meios tecnológicos contra os quais é necessário produzir novas defesas, quem e com que intenção. E, portanto, a minha percepção sobre isto é que nenhum de nós pode pensar hoje que está 100% seguro contra um ciberataque. Uma coisa que não tem diretamente a ver com isto, mas ainda há dias uma instituição do setor social portuguesa foi vítima de um destes pedidos de resgate. E, portanto, todo o seu sistema informático, com décadas da sua história, está capturado e foi-lhes pedido que paguem para o ter de volta.
Rita, desta vez também parece existir uma pista russa no ataque cibernético.
E é isso também que preocupa bastante a Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos, porque houve a cimeira entre o Biden e o Putin e a ideia de que isso poderia atenuar ou, enfim, colocar algum entrave a alguma destas manifestações. Porque o que tem sido muito falado é que a Rússia tem-se tornado o lugar onde estes grupos podem estar, não é?
O campo de treinos.
E atacar a partir da Rússia. E há, sim, enfim, não sei se será um contrato explícito ou mais tácito, que é a Rússia não os prende, não é? Não os extradita quando eles são acusados pelos Estados Unidos. Por outro lado, não ataca sistemas russos, e há informação que dizem que quando se faz a programação destes ataques, sempre se identifica que a língua por defeito do sistema dos computadores é russo, não ataca, desvia, não é? Vai atacar outros. Portanto, há aqui claramente uma proteção às empresas russas. E também, se for preciso pedir a ajuda, eles ajudam. Ou seja, o que isto também nos diz, nós vemos a Rússia a potenciar imensos ataques, como aconteceu em relação à Ucrânia, que fez em 2017, em que paralisou absolutamente a sociedade, atacou os hospitais, atacou as escolas, atacou os caminhos de ferro, atacou os bancos, paralisou, como também a Coreia do Norte também já fez vários destes ataques, não é? Que também a Inglaterra, nomeadamente aos hospitais, e também atacando, infectando todas as máquinas que tinham o sistema operativo, milhões de máquinas no mundo inteiro com o sistema operativo da Microsoft, e portanto, e a China também poderá fazer estes ataques, que aliás também já fez e provavelmente agora não me estou a recordar. E há aqui esta questão, é que eles utilizam a tecnologia da NSA, que essa é outra questão aqui fundamental, que é da National Security Agency, onde trabalhava o Snowden. Enfim, não estou aqui não quero fazer nenhum processo de intenção, mas o Snowden, que também está nos Estados Unidos, não é? Portanto, há aqui muitas questões do que se sabe e desta capacidade de utilizar esta tecnologia e ter ao dispor, que coloca aqui questões, de facto, muito sérias. Delicadas.
É como se ficasse claro que a Rússia é uma espécie de país de acolhimento.
É um santuário, oferece santuário. Quer dizer, o caso do Snowden é, desse ponto de vista, exemplar, não é? Quer dizer, portanto, não creio que haja simpatias entre o Snowden e Putin, mas há a oferta de um santuário. E a Rússia é um santuário real, digamos físico, e virtual. Porque quando nós dizemos há aqui uma pista russa, não quer dizer que essa pista russa não tivesse em freio de espada à cinta. Quer dizer que é um domínio registado na Rússia e que pode, digamos, que pode estar a atuar de qualquer ponto do mundo. Agora, o que é certo é que na preparação do mundo das próximas décadas há uma, não direi que é um regresso da Guerra Fria, é uma expressão forte, mas há claramente uma escalada entre os Estados Unidos e a Rússia no sentido de ter meios da nova dissuasão. E, portanto, no fundo, sempre que alguém hoje faz um avanço tecnológico com aplicação económica, com aplicação de defesa, sabe, portanto, quando faz isto no Ocidente ou nos Estados Unidos, sabe que há do lado russo alguém que está a trabalhar para, digamos, para poder minar essa rede. E, portanto, temos aqui uma nova, um novo clima de dissuasão em que...
Desta vez não com armas nucleares, mas com as novas,
portanto,
armas.
Eu admito que a Rússia também seja alvo de ataque, só que não os divulgue. E, portanto, nós, no fundo, o que temos aqui é a construção de uma capacidade das grandes potências informáticas vocês dizerem umas às outras, sem o meu consentimento, tu também estás em risco.
Toma conta dos teus bobis.
Isto também é um novo tipo de custo da conectividade do nosso mundo atual todo interligado, não é? Há outros níveis, há os custos da conectividade de nós indivíduos perdermos parte da nossa privacidade. Em termos do que é a organização da sociedade, é uma escala de vulnerabilidade que é para nós absolutamente impensável e vemos aqui um processo de transformação, de facto, de um novo tipo de terrorismo que está aqui a emergir, que é de quando em vez há estes ataques que em cadeia podem produzir efeitos absolutamente paralisadores e do capitalismo de dados em que nos encontramos, é que de facto é central para organizar a economia e é central também para produzir chantagem sobre essa mesma economia.
E essa paralisação pode atingir níveis impressionantes, como aconteceu recentemente com uma operadora de oleodutos, por exemplo, ou com hospitais norte-americanos. Entretanto, Portugal passou o testemunho da presidência do Conselho da União a uma Eslovénia lançada, se posso dizer assim, no abismo húngaro. Há na Eslovénia violações graves à liberdade de imprensa, são já conhecidas, embora menos do que aquelas que chegam da Hungria. São de esperar, Paulo, 6 meses de turbulência democrática aos comandos?
Não necessariamente, mas são de esperar 6 meses em que tudo o que depender da presidência vai pôr no congelador as questões da violação ao Estado de Direito. E, de algum modo, foi essa a intenção do primeiro-ministro esloveno logo na sua primeira intervenção. Portanto, a sua primeira intervenção, que é um ataque ao uso dos valores europeus, é um sinal de como ele entende a sua presidência. No fundo, uma presidência que parece ter muito a ver mais com o projeto europeu de há umas décadas atrás, portanto, essencialmente do ponto de vista económico, e que para estes países, incluindo a Eslovénia, é também muito importante. E é também muito importante, não só do ponto de vista económico, como do ponto de vista da segurança, mas não do ponto de vista do Estado de Direito, do ponto de vista da cultura democrática. E isto acontece num momento em que há alguma tensão, nomeadamente porque, finalmente, o Conselho e a Comissão entenderam que era a altura de deixar de arrastar os pés em relação à Hungria.
O Slavon der Leyen foi muito firme, aliás. Foi um discurso
como nunca tinha
firme,
sido.
Como nunca tinha sido. Rita.
Bom, o que nós vemos aqui é a enorme tensão, ambivalência e impotência. Porque o que nós estamos a ver agora em relação à Eslovénia, que vemos em relação à Hungria, que vemos em relação à Polónia, que vemos em relação ao Brasil, que vemos em relação aos Estados Unidos, é que de facto não há aqui nada de original, não é? A cartilha é exatamente a
mesma.
Já
vimos o filme, muitas vezes.
Vemos este filme com as mesmas características e como falámos já aqui em relação a Hong Kong e a impotência, que é vermos acontecer e o que é que se faz, não é? O que é que se pode fazer? E no caso da Eslovénia, enfim, não se pode. É inimaginável achar que foi agora que a União Europeia percebeu que isto estava em curso, não é? E em particular na questão dos média, o que nós vemos, exatamente as mesmas estratégias, que é entre uma estratégia discursiva de desclassificação do que é absolutamente ataques psicológicos aos jornalistas, mas também de ameaças físicas, não é? Que é acusando-os, desclassificando o seu trabalho, a erosão da credibilidade que têm junto à sociedade, ao mesmo tempo que valorizam todas as estratégias de desinformação que conhecemos, também acionando os poderes que têm com estratégias legais, alterando leis, o quadro legal que limita muito mais a liberdade de expressão e que também tem muito mais capacidades de punir quando essa liberdade de expressão se verifica, e ao mesmo tempo também em simultâneo, porque são estratégias articuladas, não é? Elas não existem de modo isolado, portanto, é um ataque cerrado em todas as frentes, também uma estratégia económica que é retirar apoios ou beneficiar outros que estão mais em articulação com as agendas destes poderes, que faz com que a sobrevivência e a autonomia destas empresas que ainda resistem seja cada vez mais difícil, com censura, autocensura, com tudo isto que vemos acontecer nos Estados Unidos, em todos estes países que já falámos.
Paulo, deixa-me só pegar na dureza da intervenção da Ursula von der Leyen, quando foi ao Parlamento Europeu ameaçar o governo húngaro com toda a artilharia, na verdade, com, se posso dizer assim, a bazuca dos valores. É o mais longe, pegando agora numa anotação da Rita, é o mais longe que a Comissão pode conseguir?
Não.
É o mais longe onde pode chegar?
Não, a Comissão tem condições para desencadear mecanismos institucionais. Resta saber se pretende fazê-lo ou não. Mas, evidentemente, que a peça essencial aqui não é a Comissão, até porque seria péssimo se a Comissão se isolasse do Conselho. E, portanto, eu julgo que há aqui a necessidade de ver como é que a Comissão e o Conselho conseguem
articulam,
trabalhar em conjunto. E até agora,
discursos e medidas.
E até agora, aquilo que tem acontecido é que nós víamos o Parlamento Europeu a denunciar as violações do Estado de Direito. Víamos agências especializadas a chamarem a atenção, digamos, para cada um dos seus capítulos, e a Comissão e o Conselho a fazerem verdadeiros ouvidos marcadores. E, portanto, a desvalorizarem. Isto envolveu muitos governos, incluindo o governo português, numa certa altura, no sentido de desvalorizar. Portanto, ninguém ligou à violação da liberdade sindical na Hungria, aliás, falamos disso aqui, e às questões da legislação do trabalho. Não há na União Europeia, apesar de haver um relatório sobre a situação do Estado de Direito e um relatório sobre a desinformação, é conhecido que há um conjunto de violações, a Rita falava delas há pouco, mas coisas que têm a ver com isto, por exemplo, a propriedade dos média não é transparente. Portanto, nós não temos a certeza, no fundo, de quem controla. Por exemplo, a publicidade do Estado é manipulada para favorecer quem favorece o Estado. Há as chamadas ações judiciais estratégicas, litigação judicial estratégica, isto em inglês chama-se SLAP, portanto, ou seja, pôr os jornalistas sob pressão, pondo-os permanentemente em tribunal com ações que não visam a sua condenação, mas mantê-los sob pressão. Portanto, há uma degradação do Estado de Direito. De algum modo, o governo húngaro passou uma linha porque chegou a uma liberdade civil que neste momento é fundamental para a Europa, que tem a ver com a liberdade de orientação sexual. Mas a minha convicção é que há agora novas condições para no Conselho haver alguma ação em relação à Hungria.
Vamos virar agulha, mas antes, num minuto, se puder, Paulo, a semana de trabalho de 4 dias, afinal, está a ser um sucesso na Islândia. Será que o exemplo pega às tantas?
Seria bom, do meu ponto de vista, para as pessoas, porque basicamente o negócio consiste em pegar numa ideia antiga, que é reduzir o horário de trabalho para as 35, 36 horas, mas não distribuindo menos horas por dia, mas deixando mais um dia livre às pessoas. A experiência islandesa demonstrou, que a produtividade não diminuiu, 2, que a satisfação das pessoas aumentou, 3, que houve até maior eficiência, como, por exemplo, compactação de reuniões, e, portanto, as pessoas, no fundo, mantiveram o seu nível de produção trabalhando menos horas, e isto passou de uma pequena experiência piloto a algo que está coberto pela contratação coletiva e vai chegar a 86% dos trabalhadores islandeses. Se pegar, é mais um passo no sentido de uma previsão que há décadas fazia Lord Keynes, que dizia que a nossa riqueza vai aumentar tanto que vamos poder trabalhar muito pouco. Não tem sido esse o caminho, essencialmente por razões culturais, mas acho que é um exemplo que devia ser observado com muito cuidado.
Por estes dias, Gabriela Canhas, presidente da agência EFE, participou numa conferência em Santander, onde iriam ser discutidos os caminhos que o jornalismo está a tomar. Ela deixou, Rita Figueiras, um vaticínio que chegou à imprensa espanhola, e é este: o jornalismo será mais audiovisual, mais diversificado e mais feminino. Há aqui alguma coisa, enfim, algo mais do que revisão da matéria dada?
Bom, é acima de tudo revisão da matéria dada, porque o que é dito aqui é conhecido há muitos anos. Esta questão da digitalização e da toda a transformação do negócio dos média, que alterou absolutamente, uma pulverização enorme da circulação da informação no espaço digital. Essa pulverização na distribuição também está relacionada com a total fragmentação no consumo, aonde é que as pessoas vão consumir a informação, nas múltiplas possibilidades que têm online, e que isso, obviamente, e falámos aqui na semana passada sobre isso, de que modo a entrada de alguns meios de comunicação no TikTok TikTok transformava a própria produção noticiosa, e a questão da visualidade, que é mais isso do que o audiovisual, a dimensão da visualidade como é estruturante da produção da informação, também como tentativa de captar novos públicos, a questão da feminização da profissão, uma questão muito antiga. Enfim, já se fala sobre isso. E há aqui a questão da recomposição profissional. Basta ver que a maioria das estudantes nos cursos de comunicação e jornalismo são raparigas. E, portanto, obviamente...
Isso diz alguma coisa.
Aumenta, claro, a sua presença na redação. O que eu gostaria aqui de salientar é que é óbvio que todas as pessoas que queiram ter acesso às profissões devem tê-lo independentemente de tudo. Porque achar que só por serem mulheres vão fazer diferente tem muitas reticências sobre isso. Porque isso é uma concepção essencialista do que é ser mulher... Como se todas fossem iguais, e não são. E, por outro lado, também há muitos estudos que nos dizem que esta nova geração dos millennials, nomeadamente dos rapazes, que têm um conjunto de valores completamente diferente das gerações anteriores, e se quisermos utilizar o jargão forte destes estudos da área do género, que é a questão da quebra dos valores que estruturam o sistema patriarcal. Portanto, isto de ser mulher ou ser homem, tem muito que se lhe diga, porque nada disto é essencial do que se considera com um conjunto de atributos que vem do género das pessoas.
Já vou pegar nesse essencialista de há bocadinho e neste essencial agora, porque, Paulo, há aqui uma formulação curiosa que não faz desta senhora Gabriela Canhas a inventora de uma nova pólvora, nem nos deixa em polvorosa sequer, mas merece ser sublinhada. O jornalismo, disse ela, neste encontro, nesta conferência, tem uma larga vida pela frente para regressar ao essencial, lá está, mas encontrou no caminho duas grandes novidades que podem ser grandes oportunidades: o ecossistema digital e a revolução feminina. Mas ela avisa para o facto de o jornalismo estar a ficar aborrecido ao fazer demasiada política e ao contar coisas das pessoas que já dizem coisas. Contar só dessas, ou mais dessas do que de outras. Enfim, precisamos de chover tanto no seco? É isso que ela nos diz?
Claramente não, mas eu diria que no contexto português esta tendência já está trilhada. Fala-se muito menos de política nos médias hoje do que no passado, e quando se fala de política quase é muito numa futebolização da política. Portanto, eu diria que uma parte desta reflexão aqui, quando aplicada à sociedade portuguesa, penso que tem a ver com não o excesso de política, mas o excesso de desporto. Aliás, tanto que até os comentadores políticos foram fazendo uma translação para comentadores desportivos também, o que não deixa de ser um facto curioso. Agora, há este ponto, que é o jornalismo dos que não têm voz. Esta é uma ideia que vem fazendo caminho há décadas. Eu lembro-me do projeto Algor, da televisão cidadã, e digamos, de várias iniciativas, e portanto, esta ideia de que é preciso dar voz aos que não têm voz é, de facto, uma evolução no campo da comunicação. Quer dizer, porque, no fundo, nós vimos de gerações em que aqueles que queríamos ouvir eram aqueles que assumíamos como mediadores. Os líderes da opinião,
os
famosos opinion makers, não é? E, portanto, aqui o que há é exatamente, ao mesmo tempo que se põe em causa, digamos, os valores da sociedade patriarcal, e é por isso que eu penso que ela junta as duas coisas, há também esta ideia de que a novidade pode vir do desconhecido e não daquele que tem uma autoridade já reconhecida.
Só para rematar este dossiê, Rita, a Gabriela Canhas alerta ainda para a circunstância de o jornalismo ter sofrido uma fragmentação sem precedentes, considerando que a informação segue hoje o sistema do Spotify. Já não procuramos o álbum de uma banda preferida, mas a canção, a precisa canção de que gostamos. A ideia de conjunto e de complexidade perde terreno face a consumidores de informação que depenicam aqui e ali?
Perde, mas antes só dizer qualquer coisa sobre o que o Paulo disse, de dar a voz aos sem voz como uma coisa recente. Isso estruturou parte do negócio da imprensa no século XIX, que foi precisamente a imprensa popular, que era o McCracker, a imprensa McCracker, enfim, desculpem agora este bocadinho, que é, por um lado, dar precisamente voz a quem não tinha, assumindo a imprensa o papel de representante desses, e uma questão clássica, que é a imprensa, ao mesmo tempo que representava os sem voz, tinha um discurso anti-elite. A questão do Spotify e da fragmentação, isso tem a ver com esta transformação, que de facto que é, as pessoas estão mais interessadas em temas do que em consumir ou um jornal na íntegra ou um noticiário na íntegra, não é? E portanto tinham um interesse no mundo e, portanto, estavam interessadas em perceber o mundo na sua globalidade, nas várias áreas, nas várias secções que compõem a informação. Agora, pelo contrário, cada vez mais centradas num tema, e o facto de existir uma quantidade enorme de sítios onde se possa consumir faz com que esses temas sejam procurados em diferentes sítios. Daí a ideia da fragmentação total. E isso é também uma das razões avançadas nos estudos mais recentes sobre porque é que os jovens não têm interesse em pagar pela informação. E não têm porque pagar por um título, por exemplo, significa que vão ter que receber desse título uma data de temas que não lhes interessa. Enquanto se não se comprometerem com nenhum meio em concreto, ficam aqui e ali e vão fazendo um mosaico em função dos seus temas específicos de interesse.
Às vezes também se consegue uma bela obesidade depenicando. Eu vou só provar um bocadinho e prova-se tanto que a coisa corre mal.
Eu Paulo. Diria que mais do que uma obesidade é uma má dieta. É uma dieta não saudável. Do ponto de vista democrático, esse é um dos grandes riscos. Porque a hiperseleção de temas e, portanto, no fundo, permitir que cada um de nós viva com um núcleo muito pequeno de temas, no fundo põe em causa o que fez a cidadania moderna. Porque a cidadania moderna nasceu precisamente da ideia de que nós temos uma educação comum, temos um conjunto de valores partilhados e intervimos nesse conjunto. A fragmentação faz-nos voltar, no fundo, a uma espécie de situação anterior. E, portanto, há aqui riscos, até do ponto de vista democrático, desta ideia de que o mundo é uma coisa à la carte, em que cada um escolhe na couvette que quer o alimento que gosta.
Fragmento, Rita.
Um fragmento é esta nova concepção paradoxal da individualização do interesse público.
Encontrei, entretanto, na Folha de São Paulo uma matéria originalmente publicada no New York Times sobre o modo como as máscaras se tornaram símbolo de classe social em Nova Iorque. A notícia falava de um restaurante de Long Island onde as pessoas vão para verem e para serem vistas. Enfim, também acontece por cá. E onde uma dezena de clientes, depois da degustação de latas de caviar a pouco menos de $500 cada, foram dançar sem máscara, enquanto os empregados, com as bebidas, passavam por eles com as máscaras afiveladas, é claro. Pouco menos de 50% das pessoas estão vacinadas nos Estados Unidos. Ora, admitamos que a divisão de classes nem sequer é intencional, neste caso, mas, e agora cito o jornalista, pode ser assustador concluir que as máscaras sairão da pandemia como mais um símbolo de desigualdade. Estamos ainda perante indícios, mas é ou não avisado irmos acautelando algumas tentações?
Bom, estes restaurantes e estas lojas de luxo, é, que fala esta peça, eu estava a ler a peça e lembrei-me que isto é assim uma espécie de os guetos, os condomínios, os resorts, não é? Que são espaços onde as pessoas podem estar assim à margem dos perigos da sociedade, que é essa a concepção, enfim, destes guetos, entre iguais, sentindo-se seguras. Da parte destes restaurantes e destas lojas, vejo aqui isto também como uma estratégia de atrair o consumo. Não é?
Porque aqui vale tudo.
E também a ideia, jogando com a fadiga de toda a gente, não é? Oferecendo aqui pequenos oásis onde as pessoas podem estar como se estivessem à margem do mundo real. E isso pode ser tentador como uma marca distintiva para atrair clientes. Por outro lado, a questão dos empregados, ainda assim, mesmo que tenham as duas vacinas, têm que usar máscara. Aí eu vejo na cultura norte-americana que está sempre com muito receio de processos judiciais, não é? Isso é uma coisa fundamental na cultura norte-americana. Não vá alguém ter sido infectado e depois vai acusar o restaurante porque foi lá, não é? E a questão final só que gostaria aqui de destacar é que, de facto, há aqui claramente uma consolidação da estratificação social, porque há muita coisa que sabemos que a pandemia pode ter feito em termos de ruptura, mas é importante também salientar todas as dimensões de continuidade, e isto que aqui está a acontecer é algo que já vimos acontecer muito antes.
Paulo, sobremesa?
A desigualdade não começa no símbolo. O símbolo apenas registra a desigualdade que já existe. E, portanto, antes destes empregados terem máscara, já estavam fardados de empregados. E, portanto, não é por lhes mudarmos a farda que a desigualdade se agrava. Nós é que alimentamos os símbolos porque temos a desigualdade na cabeça.
Estamos nisto. E eis que sai um diário pessoal de Annie Ernaux, no qual a grande escritora, vencedora do prémio Renaudot, partilha as angústias, os espantos, as revelações das suas idas, das muitas idas de uma vida aos vários supermercados. Ela foi entrevistada pelo jornal La Vanguardia e revelou alguma estranheza pelo facto de este ser um mundo habitualmente fora da ficção, este mundo dos supermercados. Annie Ernaux cita um caso excepcional de Le Clézio numa novela. De resto, pouca coisa encontra com esta temática. A entrevista da autora de Os Anos preencheu alguns minutos da vossa reflexão, Paulo Pedroso, Rita Figueiras?
Bom, eu tenho que aqui começar por explicar que nasci, vivi, cresci numa mercearia e a vê-la transformar-se em mini-mercado. E, portanto, a minha reflexão sobre isto é fortemente influenciada por isso, porque, de facto, a mercearia de bairro era um lugar social muito intenso. E depois o supermercado foi-se transformando numa espécie de aeroporto, digamos, de espaço de pequena interação. Mas é um microcosmos e, portanto, as nossas regras sociais estão todas vertidas no modo como se organizam os supermercados, do sítio onde estão os produtos, do tamanho das prateleiras, do marketing, dos rótulos. E, portanto, aquilo que eu acho que ela nos chamou a atenção tem a ver com esta ideia de que nós temos a sociedade em microcosmos em praticamente tudo, também nos supermercados, mas, pergunto-me eu, se calhar não é visto como lugar de ficção central, porque hoje são vistos como lugar de interação muito baixa. Mas, voltando aqui à minha experiência da mercearia de bairro...
Onde a interação era altíssima.
Toda a política, a sociedade, claro. Digamos, tudo passava por ali, por aquele banco corrido, onde, nomeadamente, as mulheres chegavam, se sentavam e contavam a vida durante meia hora para comprar durante 30 segundos.
Mas agora os hipermercados e os supermercados são também observatórios muito... muito interessantes. Se estivermos perto da caixa de pagamento, pode acontecer que assistamos a uma conversa do género. Enquanto é que vai? Vai em tanto, então estas coisas ficam para a próxima vez. Acontece com alguma frequência. Rita, leu a entrevista? Que anotações quer partilhar connosco?
Li a entrevista e achei muito interessante, porque de facto olhar para estes espaços como uma porta de entrada para conhecer a sociedade. Hoje e por outro lado também ao longo do tempo. Isso pareceu muito interessante, que é perceber os códigos da sociedade, a estratificação social, os papéis sociais. Quem faz as compras há 50 anos não são as mesmas pessoas que fazem hoje. As mulheres que faziam há 50 anos eram específicas e diferentes em relação às que fazem hoje. Isso pareceu-me aqui esta dimensão interessantíssima. Por outro lado, esta mudança do que é os pequenos espaços de mercearia no bairro, dentro das terras, por contraposição a estes grandes centros comerciais que estão nas periferias das malhas urbanas. Digamos que as mercearias, como uma rede social, não é? Como uma plataforma, uma rede social que ajuda a construir a comunidade, que era um espaço onde as pessoas se viam, onde se atualizavam mutuamente, não é? E de construção também da comunidade, porque construíam laços naqueles lugares, por contraposição ao vermos o que é a aridez, o anonimato e as grandes massas destes grandes centros que estão assim. Tal como no passado podemos perceber os pontos fulcrais a partir da rede do que são os castelos, agora podemos fazer o mesmo com a rede do que são os centros comerciais. Uma última ideia muito interessante desta entrevista, não só como olhar profundo no presente, mas ao longo do tempo, que é percebermos o que as pessoas compram. Seja uma pessoa individual, do que comprávamos há 10 anos, do que compramos hoje e podemos comprar daqui a 20 anos, é que saber do que as pessoas compram é também, parece-me que se pode pensar como aquilo que se diz acerca do lixo. Ver o lixo de uma pessoa é conhecê-la intimamente. As compras que as pessoas fazem, que depois estão no lixo, não é? É também uma possibilidade de conhecer intimamente alguém.
Quero pôr o número de contribuinte.
E no fim de tudo isto, vêm estes supermercados do futuro, como aqueles que já temos em algumas aldeias da Escandinávia e nos Estados Unidos, e está a ser testado cá, que são aqueles em que as pessoas entram e saem sem falar com ninguém.
Rita? O Amazon Go, que é o protótipo desses supermercados, em que basta ter um telemóvel ou nada, em que é a total ausência de funcionários nos supermercados e a internet das coisas completamente e nós dentro dela a viver.
Annie Ernaux, enquanto não chega este novo livro, recomendo vivamente a leitura de Os Anos, um livro que é um monumento ímpar à memória. Publicado em 2008 pela Galimar, a edição portuguesa da Livros do Brasil saiu em fevereiro do ano passado. O Paulo Pedroso pretende, entretanto, evocar nesta emissão a memória de Rogério Cação, vereador da CDU na Câmara de Peniche. Ele foi também um homem da rádio. espalhou poemas em muitas emissões de rádios locais, mas foi, acima de tudo, um homem profundamente mergulhado no trabalho social, tendo dirigido várias instituições de solidariedade social. Paulo.
Eu penso que no momento em que as pessoas glorificam o sucesso individual e empresarial, é importante chamar a atenção para estes heróis do cotidiano, que são pessoas que dedicam a sua vida às causas sociais. Rogério Cação esteve ligado ao movimento da Xerce, portanto, a um movimento que foi pioneiro na defesa dos direitos das pessoas com deficiências e incapacidades, esteve profundamente ligado ao desenvolvimento do cooperativismo num sentido mais amplo, aliás, era atualmente o presidente da Confederação das Cooperativas Portuguesas, foi um homem da economia social no sentido geral, do desenvolvimento local, da animação. E, portanto, foi aquilo que as pessoas agora gostam de chamar ativistas, que há umas décadas atrás chamávamos militantes, mas pessoas que dedicam a sua vida à causa pública. Um homem de convicções políticas, que também nunca achou que a participação na sociedade civil fosse antitética da participação na política, e, portanto, o seu empenho na Câmara de Peniche revela-o e fê-lo até às últimas eleições, onde foi o candidato da CDU e onde era vereador, e era um homem daquelas pessoas que têm uma aura, ou seja, daquelas pessoas que quando nós estamos com elas notamos que há algo de excepcional naquela energia de
viver. Enche imenso.
E essa energia de viver que o levou a participar na vida pública até ao último minuto da sua vida, portanto ele tinha, no dia antes de falecer, assinado o acordo, em nome da Confecoop, o acordo com o Governo para o setor da solidariedade social, e ao que pôde saber, tinha plena consciência do que lhe ia acontecer e aproveitou isso até para se despedir de alguns amigos.
E tinha um riso largo, uma voz forte, tocava-nos com o olhar e com a voz. Tive a felicidade também de partilhar com ele alguns momentos bons à mesa em Peniche, e de o ter numa emissão da TSF, onde ele serviu de cicerone na velha cadeia dos presos políticos, porque antigamente havia militantes, éramos militantes, e havia também gente que ia presa, nesse antigamente lá para trás. Da memória de Annie Ernaux e de outras memórias. Abro na página 81 da edição portuguesa o livro Os Anos, em que Annie Ernaux nos leva por 60 anos da sua vida e da vida do seu país. E entrego este texto aos cuidados do sonoplasta João Félix Pereira. A cada instante, a par daquilo que as pessoas consideram ser natural que se faça e se diga, a par do que se julga certo pensar, quer seja através dos livros, dos cartazes, no metro ou de histórias engraçadas, existem também todas as coisas sobre as quais a sociedade passa em silêncio, sem ter consciência disso, voltando a um mal-estar solitário todas e todos aqueles que se apercebem dessas coisas sem as poderem nomear. Silêncio que um dia se quebra, de repente ou a pouco e pouco, e então as palavras emergem sobre as coisas, mostrando-se, enquanto por baixo outros silêncios começam a tomar forma.